Está no ar o programa Crianças para Cristo.
Olá, crianças! Como estão? Eu estou bem, graças a Deus. Nos momentos de história anteriores, nas duas semanas passadas, vimos como Moisés, ainda bebê, foi parar no Egito, cresceu no palácio, depois acabou fugindo e viveu por um tempo em Midian, na terra do seu sogro, Jetro. Mas Deus tinha um plano para Moisés ali no Egito. Então, o Senhor chama Moisés por meio de uma sarça em chamas. Ali, Deus deu a Moisés uma grande missão: libertar o povo de Deus da escravidão que viviam no Egito. Mas a jornada de Moisés estava apenas começando. Então vamos escutar o que aconteceu quando Moisés voltou para o Egito, obedecendo seu chamado.
De casa e vou para a escola. Aprendo a ler e a fazer lição. Enquanto estudo e estatura eu cresço um pouquinho. E todo ano eu fico maiorzinho. Até virar um adulto assim grandão. Mas lendo a Bíblia eu aprendi que eu preciso me cuidar aqui dentro. Crescer em graça e
Para o Egito, Moisés encontrou com seu irmão Arão e contou tudo o que Deus tinha dito. Juntos, eles foram falar com todo o povo de Israel. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Depois, eles foram falar com o rei do Egito, levando a seguinte ordem de Deus: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Deus fez, através de Moisés, muitos milagres para mostrar ao faraó, o rei do Egito, que ele precisava deixar o povo ir embora. Mas o faraó endureceu o coração e não queria deixá-los ir. Então Deus mandou 10 pragas para mostrar o seu poder. Pragas? Mas o que será que é isso? Eram castigos que Deus enviou ao Egito para mostrar o seu poder e convencer o faraó a libertar o seu povo. Mas faraó não queria obedecer. A primeira praga foi a água do rio Nilo se transformando em sangue. Isso fez com que a água ficasse vermelha e os peixes morressem. O rio cheirava muito mal, mas o faraó ainda não deixou o povo ir. Depois, Deus enviou a segunda praga, rãs, para invadir o Egito. Elas estavam em todo lugar, nas casas, no palácio, em todos os lugares. O faraó pediu a Moisés para tirar as rãs, que ele iria libertar o povo. Então, Moisés disse ao rei: ó rei, vou fazer como pedi, e assim o senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. Mas quando as rãs foram embora, faraó mudou de ideia novamente. Então Deus enviou piolhos por toda a terra do Egito. Eles picavam as pessoas e os animais, deixando todos desconfortáveis. Mas o faraó ainda não queria libertar o povo. A próxima praga foi uma infestação de moscas. Elas cobriam tudo, das casas aos campos. Finalmente, o faraó concordou em deixar o povo ir, mas depois mudou de ideia mais uma vez. Moisés e Arão continuavam indo ao faraó e dizendo que Deus mandava libertar o seu povo para adorá-lo. Mas faraó continuava resistindo e dizendo não, e ainda fazia o povo trabalhar mais e mais. A quinta praga foi uma doença que atacaria os animais, deixando-os doentes e morrendo. Isso afetou muitos egípcios, mas o faraó ainda não deixou o povo ir. Quanta desobediência, não é mesmo? Então, Deus enviou a sexta praga, feridas dolorosas em todas as pessoas e animais do Egito. Mas o faraó ainda não queria libertar o povo. A sétima praga foi uma chuva de pedras. Deus enviou muitos raios e trovões e chovia pedras por todo o Egito. Destruíram muitas plantações e casas. O faraó quase deixou o povo ir, mas depois mudou de ideia novamente. A oitava praga foi uma invasão de gafanhotos. Eles comeram tudo o que restou das plantações após a chuva de pedras. O faraó estava começando a perceber que não podia vencer contra Deus, mas mesmo assim continuou teimando e não deixou o povo ir. A nona praga foi a escuridão. Uma escuridão cobriu todo o Egito por 3 dias. As pessoas não conseguiam ver nada, mas o faraó ainda não queria deixar o povo ir. E por fim, Deus enviou a décima praga, a mais terrível de todas. Seria a morte de todos os primogênitos do Egito, ou seja, todo filho mais velho. Mas antes disso, Deus disse aos israelitas para marcarem as portas de suas casas com sangue de cordeiro, pois ele, o Senhor, os protegeria dessa terrível praga. E assim aconteceu. Houve uma grande tristeza naquele dia em muitas casas, mas as casas que obedeceram à ordem de Deus estavam protegidas. É muito importante obedecer a Deus. A Ele sempre nos envia pessoas para nos mostrar o certo a se fazer. Nós precisamos honrar e obedecer essas pessoas, como nossos pais, nossos professores, nossos líderes da igreja, pois são pessoas que querem nos mostrar o caminho certo. Depois daquele dia, o faraó finalmente deixou o povo de Israel ir, e Moisés saiu do Egito com o povo de Deus. Mas o faraó, mais uma vez irado com o que tinha acontecido, mudou de ideia novamente e mandou seu exército atrás deles. Quando o povo caminhava, à frente tinha um grande mar. E agora, como o povo iria passar? E atrás o faraó vinha com seu forte exército, Sabe o que aconteceu? Deus ordenou que Moisés levantasse o seu bastão sobre o mar e ele se dividiu para que os israelitas pudessem passar em segurança. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. Êxodo 14:21. Assim, o povo foi liberto e puderam finalmente deixar o Egito, rumo à terra prometida. Os egípcios que os seguiram foram mortos afogados, pois quando o povo atravessou, Deus mandou Moisés mais uma vez estender a mão sobre o mar e ele se fechou. Com toda a sua obediência, Moisés, usado por Deus, viu grandes milagres acontecerem e mostrou ao povo como Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Naquele dia, Deus salvou o povo de Israel e todos viram o seu poder. O que podemos aprender com essa história? Deus sempre nos mostra o seu amor. Ele tem planos para a nossa vida, assim como através de Moisés ele libertou o povo da escravidão, ele também nos enviou Jesus para ser o nosso libertador, nos libertar do pecado e do sofrimento que ele nos causa. Jesus pode perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Para isso, você só precisa convidar Jesus para morar em seu coração e te perdoar dos seus pecados, reconhecendo que Ele é o único Salvador da sua vida. Vamos juntos memorizar um versículo? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo encontro.
Deixaste-lhe